Amém. Abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Gostaria de ler alguns versos desse capítulo e compartilhar com vocês alguns princípios que eu entendo que são bases para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, para o nosso ministério. Efésios capítulo 5, a gente vai ler o verso 1, 2, depois o verso 15, verso 17, verso 21 e do 22 em diante também. Basicamente a palavra hoje se refere a relacionamento, amém? Glória a Deus. Então, acompanhe comigo, né, a sua leitura na sua Bíblia aí. Se você não tem a sua Bíblia, acompanhe com alguém que está perto de você. Diz assim, verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu quero ler de novo esses dois versos, que eles vão basear muito o que nós vamos falar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O verso 15 diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Verso 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verso 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22 em diante diz assim: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as vossas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza por ela, como também Cristo a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um por si, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Amém? Aleluia. Essa mensagem eu já perdi a conta de quantas vezes que eu li, especialmente do verso 22 em diante, e ministrei a respeito desse texto em casamentos, que a gente usa bastante, né? A Bíblia, ela não oferece tanta variedade assim quando a gente vai fazer um casamento, e eu já fiz muitos casamentos, e a gente vai usando aqueles mesmos versos, aqueles mesmos textos, né? Então esse daqui, por muitas vezes eu utilizei, mas ontem eu estava lendo novamente esse texto, hoje à tarde. E ele tem muito mais do que apenas casamento aqui, nesse contexto desse capítulo 5. Fala de chaves para o cristianismo, bases para o cristianismo, que de fato se expressa por meio de relacionamentos. Porque o próprio Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que se casa. Deus é um Deus que propõe casamento, propõe aliança, propõe um compromisso sério com aquele que ele se abre, que ele se dá. Isso nós encontramos em Cristo, né? Cristo é, digamos que a revelação, ou aquilo que revela o amor de Deus e o desejo de Deus em relação ao ser humano para ter relacionamento com ele. Deus cria a humanidade, A humanidade cai da sua presença, a humanidade se afasta de Deus, a humanidade anda de forma independente pelos seus próprios caminhos, seguindo o desejo do seu coração, desobedece, se afasta totalmente, quebra relacionamento com Deus, mas nós vemos ao longo de toda a história bíblica, ações de Deus buscando o homem, ações de Deus trazendo o homem para perto, dentro de um contexto de restituição, de restauração, de remissão. Isso tudo nós não vemos apenas no momento histórico do nascimento de Cristo, ou no ministério de Cristo há mais ou menos 2000 anos atrás, mas nós vemos isso ao longo de toda a história do Velho Testamento. Como Deus se aproxima do homem, como Deus proporciona aliança, como Deus abre relacionamento, possibilidade de relacionamento, ainda que o homem esteja caído em pecado, caído numa natureza pecaminosa, que de forma alguma pode agradar a Deus, ou mesmo trazer a possibilidade de ter um relacionamento aberto com Deus, que era a proposta dele desde o princípio. Mas Deus, ele prepara esse caminho, Deus deseja o relacionamento. Deus poderia muito bem reinar sozinho, mas não, ele cria o mundo, ele cria o ser humano, ele cria esse planeta maravilhoso, e ele nos dá essa possibilidade. E embora nós tenhamos falhado tanto, embora nós pessoalmente falhamos tanto, ainda assim Deus, ele abre a possibilidade, por meio de Cristo, de nós termos relacionamento com ele. Então Deus é um Deus de relacionamento. E tudo aquilo que se expressa por meio da igreja, por meio dos filhos de Deus, também tem que carregar a essência de Deus. E se a essência de Deus fala de relacionamento, nós precisamos também termos relacionamento entre nós e com ele. E nesse contexto da natureza de Deus, nós começamos a ler esse texto no verso 1 dizendo que nós precisamos ser imitadores de Deus. Então, se Deus é um Deus de relacionamento, eu preciso ser alguém de relacionamento. Se Deus é alguém que busca pessoas, se doa a pessoas, se sacrifica a pessoas, aos seus filhos, para ter a possibilidade novamente desse relacionamento, que era a proposta original de Deus, nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos nos doar da mesma forma. Nós precisamos imitar a Deus como filhos amados, que está aqui no verso 1. E aí no verso 2, ele dá essa base de forma mais abrangente, quando ele diz para nós andarmos em amor. Andem em amor. A maneira como Deus proporciona o padrão para esse relacionamento tem base. A base é o amor. Amor expressa também a essência de Deus. E o amor de fato é que faz com que Deus busque relacionamento, porque Deus ama. E nós, quando amamos, nós buscamos relacionamento. Quando nós gostamos, quando nós queremos bem, nós queremos estar perto, nós queremos conversar, nós queremos, né, interagir. E Deus, por ser amor, por nos amar, ele também busca esse relacionamento por conta da essência que ele é, e a palavra de Deus diz para nós andarmos assim, como Deus é, em amor, como Cristo amou e se entregou por cada um de nós. E ele se entregou como uma oferta, ele se sacrificou para que nós pudéssemos novamente ter acesso, de uma forma simbólica, no momento que Jesus, ele entrega o seu espírito e morre na cruz. O véu do templo, que era uma cortina que separava o lugar mais sagrado do templo, das pessoas, ele se rasga, dizendo com esta ação de Deus, que Deus estava abrindo aquela cortina, Deus estava rompendo toda a barreira, tudo aquilo que impedia qualquer pessoa de ter acesso à presença de Deus, e nós então, por meio do sacrifício de Jesus, temos de novo acesso a esse nível de relacionamento. Isso é fantástico, isso é poderoso, isso é maravilhoso, e Deus proporciona isso, por meio de Cristo que se entrega, que ama, que se sacrifica. Esses dois versos, eles dão base para tudo aquilo que o capítulo 5 vai propor a nós, porque nós vemos em Efésios, né, vários assuntos sendo tratados, fala a respeito do poder e da glória de Deus, capítulo 1. Capítulo 2 fala da nossa redenção pela fé, da salvação pela fé, que é uma ação de Deus, que não é por mérito de nenhum de nós. Ele continua falando a respeito da glória de Deus, ele vai avançando nesse entendimento, mas quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós vemos aqui que, nesse capítulo, vai falar muito sobre o que nós precisamos, e de que forma nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí ele começa falando um monte de coisas restritivas, do verso 3 em diante, por exemplo, ele fala para nos afastarmos de um monte de questões aqui, que não é o foco da mensagem de hoje. Mas ele também, voltando ao assunto, ele começa a falar a respeito da natureza de Deus. Então, tudo que nós vamos compartilhar hoje tem a ver com esse primeiro verso. E com o segundo também. Sejam imitadores de Deus. Façam como Jesus fez. Andem em amor como Cristo andou. E tudo o que a gente compartilhar vai ter a ver com esses dois versículos aqui. Pouco para frente, no verso 15, Paulo, ele, pelo Espírito Santo, ele dá uma primeira ou parcial conclusão do que ele está falando, quando ele diz: portanto, vejam com diligência, vejam com prudência, como vocês andam, não como nécios, mas como sábios. Não como pessoas tolas, não como pessoas superficiais, não como pessoas inconsequentes, mas com sabedoria. Porque é necessário que, se nós estamos imitando a Deus como filhos, nós vamos exercer e vamos manifestar sabedoria de Deus. Então, portanto, não andem como tolos, não andem como nécios, andem com sabedoria. Como sábios. Isso é o começo da nossa parte em relação a Deus, no sentido de expressarmos os relacionamentos que Ele quer que a gente tenha como igreja. Lembre-se que Deus, Ele preparou um corpo, Ele preparou uma igreja, Ele nos ensinou a nós servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. O primeiro, o segundo mandamento, onde Jesus, Ele dá um enfoque, onde Ele traz mais peso, onde Ele diz que isso resume a lei, é: ame a Deus e ame ao próximo. Então, tenha relacionamento com Deus e tenha relacionamento com o teu irmão. Então, nesse contexto, nós podemos ver o que Deus quer. E se eu quero viver esse nível de relacionamento, tanto com Deus quanto com as pessoas, eu preciso andar de forma prudente, com sabedoria. Não com torpeza no meu coração, não com questões superficiais, não com motivações erradas, mas com sabedoria, porque Deus é fonte de sabedoria, amém? Se eu quero ser um filho que expressa qualidades, características do meu Pai Celestial, naturalmente eu vou andar como uma pessoa sábia. Mas diz aqui nesse texto uma palavra que é importante, talvez ela seja traduzida de formas diferentes em algumas versões. Na minha Bíblia aqui, ela diz diligentemente, está projetado aqui prudentemente. Acho que não foge muito dessas duas, mas olha como nós precisamos colocar muita atenção para não sermos tolos, para não sermos superficiais, e sim sábios. Então é fundamental que a sabedoria se manifeste por meio daquilo que Deus está ensinando e trazendo aos nossos corações. No verso 17, ele diz assim: por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja, ou qual é, a vontade de Deus. Então, eu preciso colocar também uma atenção especial para eu não ser insensato. Por que insensatez? Porque dentro do contexto que Deus preparou para a igreja, dentro da graça, do favor imerecido, da salvação, da vida, da liberdade, do dom de Deus que vem sobre a tua vida, sobre a minha vida, eu não posso ser alguém insensato. O que é o insensato? Aquele que perde a sensatez. Ou seja, o bom senso. O bom senso me diz que se Deus me ama, eu também tenho que amar. O bom senso me diz que se Deus me perdoou, eu também tenho que perdoar. Essa é a sensatez do reino de Deus. O que eu recebo, eu tenho que dar. O que de graça eu recebo, de graça eu tenho que dar. Então, nesse contexto de sensatez, eu não posso transformar a minha vida na insensatez de mudar a natureza da graça de Deus sobre a minha vida. Então, não tem espaço para ser independente, não tem espaço para ser orgulhoso, não tem espaço para ser egoísta dentro do contexto do corpo de Cristo, dentro do contexto de relacionamento entre irmãos, dentro da igreja. Isso não tem espaço, isso não é possível, porque todas as vezes que isso acontece dentro da igreja, muda-se a natureza do que é igreja e nós deixamos de ser igreja, naquela área. Nós deixamos de ter relacionamento com algumas pessoas, ou até mesmo com Deus naquela área, onde a insensatez reina em nosso coração. Então, de forma prudente, diligente, eu tenho que ser sábio, a ponto de olhar para a palavra de Deus, olhar para a face de Deus, sentir no meu espírito, por meio de relacionamento com o próprio Deus, ouvir aquilo que é ensinado pela igreja, por meio dos pais da igreja, por meio de líderes da igreja, de homens e mulheres que têm ministério para trazer ensinamento e revelação, por meio de tudo isso, eu preciso entender, discernir qual é a vontade de Deus, não a minha. Porque o grande problema nosso, meus amados, sempre vai esbarrar na nossa vontade. A nossa vontade, ela é traiçoeira. Eu já ministrei aqui há alguns domingos atrás, eu não sei exatamente quantos, mas nosso livre-arbítrio é muito perigoso. Então, quando nós começamos a andar pela nossa própria vontade, a insensatez em relação ao plano de Deus começa a se manifestar. Eu começo a perder referência, começo a perder a direção que Deus tem para a minha vida. Eu perco a essência, eu mudo a natureza do reino de Deus. Então, nós precisamos, de forma diligente, buscar esses princípios, entender esses princípios e entender, por meio de tudo isso, qual é a vontade de Deus. Então, exercício simples para a tua vida no seu cotidiano, nos seus momentos de oração. Talvez você nem tenha esses momentos com frequência, mas uma forma até de você ter esses momentos é você começar a criar meio que uma lupa, ou ter uma lupa sobre cada situação da tua vida. Como é que isso acontece? Você tem a tua família, você tem o teu trabalho, você tem suas amizades, os seus estudos, seus negócios, enfim, a sua vida, ela é dividida em várias áreas. E em cada uma dessas áreas vão surgindo os desafios, os problemas, as coisas. Pega essa lupa, que é uma forma de você entender de além, né, da tua visão natural, o que está acontecendo. E quando você fizer uma análise, por exemplo, de dificuldades no seu trabalho, nesse momento, faça uma oração. Procure olhar aquele problema não com a tua ótica, não com a nossa limitada forma de entender as coisas, talvez até mesmo insensata maneira de entendermos as coisas. Coloque a lupa de Deus, coloque o filtro da palavra de Deus, o filtro dos princípios que a igreja te ensinou até aquele momento, e faça uma oração dizendo: Deus, me mostra mais, me mostra o que o Senhor está querendo me dizer a respeito disso, o que o Senhor está querendo me ensinar através disso, o que o Senhor está querendo que eu faça nessa situação, o que eu não estou enxergando, Senhor, aumenta a potência dessa minha lupa, porque alguns, por falta de relacionamento com Deus, por falta de estudo, de leitura, de disciplina espiritual, a lupa, ela aumenta muito pouco, é quase nada. Agora, se você desenvolve o relacionamento com Deus, se você desenvolve essa sensatez, essa visão divina, sobrenatural e espiritual das coisas, quando você põe a lupa, você vai enxergar aquilo de uma forma muito ampliada. Mas independentemente se você enxerga muito ou pouco, nesse momento é a hora de você orar. É uma forma de nós aprendermos que a oração, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, para tudo, para qualquer coisa. Então, seja qual área for da tua vida, nos momentos onde você precisar de decisão, faça uma oração e ponha a lupa, uma lupa espiritual, daquilo que você tem aprendido e ouvido de Deus. Essa hora é a hora de entender qual é a vontade do Senhor para aquilo. Pode ser que Deus fale nesse momento, pode ser que Ele não fale nada nesse momento, mas é necessário que a gente desenvolva na nossa vida entender a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus. E ali fala de sensatez, porque se eu sou insensato, eu vou viver pelos meus próprios conselhos, na força do meu braço. Se eu entender que a sensatez para a minha vida que pertence a Deus, está em ouvir a Deus e seguir a sua vontade, então eu vou buscar isso. Essa sensatez tem que ser desenvolvida. Nós não nos tornamos sensatos do dia para a noite. Há para nós uma proposta de transformação, de renovação da mente, como está lá em Romanos capítulo 12. Isto é gradativo, isso é um processo, isso deve ser sistemático na nossa vida, não é um evento apenas, não é numa reunião como essa que você vai entrar de um jeito e sair uma pessoa completamente diferente, não, você vai entrar aqui e você vai sair um pouco mais transformado, se você permitir que o Espírito Santo faça isso. Você pode ter entrado aqui hoje e sair muito mudado, mas você não vai mudar 100%, porque esta proposta de transformação e de mudança que Deus dá a nós, oferece a nós, é algo gradativo. É hoje, é amanhã, é terça-feira, é quinta-feira na sua célula, é sábado na sua célula, é domingo que vem de novo, e é assim constantemente. Deus quer fazer isso, sabe por quê? Porque Deus quer relacionamento. Eu fico me perguntando às vezes, se tudo aquilo que eu quisesse, eu anotasse num papel, não ia dar, tinha que ser um caderno, né? Tinha que anotar num caderno, tudo isso, tudo que eu quero na minha vida. Eu chegasse num culto e fizesse uma oração, lendo todos aqueles pedidos: Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero, quero, e quero isso, quero aquilo, quero aquilo, e vira a folha, quero mais isso, quero mais aquilo, e quero, e assim vai. No final dessa oração, Deus me desse tudo que eu pedi, talvez, vou falar por mim, pelo que eu me conheço, talvez em pouco tempo eu jamais voltaria na igreja, porque eu ia ter tudo o que eu desejava. Não ia querer mais nada. Eu ia ter tudo. Talvez Deus me desse tudo, e eu saísse daqui com tudo, menos o tudo, que é Ele. Então, Deus, Ele é tão sábio, que na nossa vida, quando a gente tem tantas necessidades, nós colocamos aquele caminhão de pedidos para Ele, Ele vai fazendo devagar. Porque Ele ama a gente estar perto dEle. Porque Ele deseja relacionamento. E Ele sabe muito bem que nós não seremos transformados por aquilo que nós recebemos. Porque o que nós recebemos transforma-nos por fora. Mas o relacionamento com Ele transforma-nos por dentro. Então Deus sabe como mexer com a gente. Deus sabe como construir e edificar em nós aquilo que é Ele, Cristo, em nós. Ele sabe. Isso só é possível por meio de relacionamento, de forma sistemática. Por isso que nós estamos aqui todas as semanas, meus amados, todos os domingos. Por isso que nós temos as reuniões, que nós devemos ser também diligentes em estarmos nas reuniões. Temos que ter o compromisso com os irmãos e com Deus. Ou talvez ao contrário, né? Primeiramente com Deus, depois com os irmãos. Mas é necessário que haja comprometimento nesse contexto. Caso contrário, essa edificação que nós tanto queremos e desejamos, ela não acontece. Porque eu estarei focando em eventos, em ações sobrenaturais, momentâneas, e não na proposta de Deus, que Ele quer que nós sejamos imitadores dEle como filhos, e filhos conhecem o seu pai. A grande pergunta para nós todos aqui, não responda, porque é uma pergunta que eu me faço, e de fato eu não tenho resposta para isso, não de forma conclusiva. A pergunta é: você conhece Deus? Você conhece Deus? Essa é uma pergunta importante. Porque se eu quero me parecer com ele, se eu quero imitá-lo, eu preciso saber um pouco sobre ele. E cada um de nós aqui sabe uma porção, sabe um tanto. Mas é muito importante que a gente saiba que, talvez você conheça pouco ou muito, Deus quer se revelar ainda mais a você. E na medida que nós o conhecemos, na medida que nós temos essa interação por meio do relacionamento, nós podemos então ser transformados. Podemos sim imitá-lo nas suas características e no seu caráter e nas suas ações por meio de Cristo. E é interessante que esse texto todo ele chega num ponto do meio desse capítulo, que é o verso 21, que ele conclui dizendo assim: sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Esse capítulo todo fala de relacionamento, basicamente, com Deus, com as pessoas, mas aqui ele dá esse foco: sujeitem-se uns aos outros. Porque se não houver essa sujeição, essa interação entre nós, por meio de sujeição, tudo que nós estamos falando aqui se transforma em uma coisa inviável, impossível de acontecer na nossa vida. Então, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. E eu entendo que este é o ponto fundamental desse capítulo, esse verso 21. Porque dessa forma, nós estaremos entendendo o que é a proposta de Deus em relação a relacionamento. Porque o que nós começamos a ler aqui é que nós devemos ser imitadores de Deus. Legal. Para imitar a Deus, tem que conhecer a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Por meio de Jesus. E aí, no verso 2, ele fala assim: então, vocês precisam andar em amor como Cristo andou. Ou seja, vocês têm que imitar a Deus imitando a Cristo. Vocês têm que agradar a Deus fazendo como Cristo faz e fez. Então, esta questão do amor se revela em Cristo, que se entregou, que se sujeitou. Uma ação fundamental de Jesus foi quando ele disse a seus discípulos que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na sua última reunião com os discípulos, quando ele estava ali celebrando a última ceia, tendo feito aquela reunião, aquela célula, né, com os seus discípulos, ele tira a sua roupa, ele se enrola com uma toalha, ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos, eles estranharam aquilo, por quê? Porque eles falaram: não, mas espera aí, nós estamos aqui para servi-lo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso rabino, ele é o nosso rabi, ele nos ensina, nós devemos obediência a ele, servi-lo de todas as formas. Então naquele momento Pedro fala: não senhor, como é que o senhor vai lavar meu pé? Eu não sou digno disso. Jesus insiste com ele, fala: eu preciso lavar os seus pés, senão você não tem parte comigo. Então Pedro fala: tudo bem, então lava meu pé, lava minha cabeça, lava o que você quiser, não tem problema. Então Jesus começa a lavar o pé de cada um, os pés de cada um daqueles discípulos. Quando ele termina, ele fala: olha, eu fiz isso para vocês terem isso como um exemplo. Eu fiz isso para que vocês repliquem isso com as pessoas. Não a ação de lavar os pés, embora a gente possa fazer isso por meio de uma ação profética. Mas eu quero que vocês entendam o que está por trás disso, o que isso representa. Nós estamos aqui para servir as pessoas. Nós servimos as pessoas porque amamos as pessoas. Nós amamos as pessoas porque as pessoas são importantes. E são importantes para Deus. Se são importantes para Deus, devem ser importantes para nós. Se são importantes para nós, nós vamos amar as pessoas. E se amamos as pessoas, vamos servir as pessoas. Então, nesse contexto, Jesus ele ensina exatamente a importância de sujeitar-se a outro. De servir a outro. De mostrar para o outro quanto que ele é importante, quanto ele é amado, quanto ele é honrado. Quanto ele é amado. E nós temos a oportunidade de mostrarmos o amor de Deus por meio da nossa vida, sendo imitadores de Deus, andando como Cristo andou, amando como Cristo amou. Este é o amor que o mundo precisa. Essas são as ações que o mundo carece. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? Será que essa é apenas curando as pessoas, batizando todo mundo com o Espírito Santo e fazendo proezas e maravilhas e milagres? É só isso? Eu creio que também é, mas muito mais do que isso, manifestar amor, servir, se sujeitar. Porque muitas pessoas querem o que Deus oferece, mas não se sujeitam àquilo que é a vontade de Deus. Por isso que nós vemos aqui uma sequência, entre aspas, lógica de um pensamento que o Espírito Santo traz no coração de Paulo, quando ele diz, vocês precisam ter sabedoria, vocês precisam ser sensatos e entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Sujeitem-se uns aos outros, amem uns aos outros. Manifestem minhas características fundamentais, manifestem a minha essência fundamental, manifeste a natureza do meu reino. Manifestem a minha natureza, que é o amor, porque Deus é amor. Então, dentro de tudo isso, a gente começa a entender, então, que o equilíbrio da nossa vida cristã, o equilíbrio para o nosso ministério, está nesse entendimento de nós nos sujeitarmos. E é uma grande luta para nós, sujeitarmos uns aos outros. É uma luta porque nós temos muitas razões, nós temos nossos pensamentos, nós temos as nossas emoções que muitas vezes nos traem, porque pessoas falham conosco, e você falha com pessoas. E todas as falhas que acontecem por sermos imperfeitos, elas já são motivos para nos afastar. Elas são motivo para criar barreiras entre nós. Nossas falhas, quando falhamos, ou quando somos vítimas de falha de outrem, traz uma barreira que impede o relacionamento, pelo fato de nós termos dificuldade de nos sujeitarmos uns aos outros. Então, nesse contexto de relacionamento, se não houver sujeição mútua, nós não vamos expressar o reino de Deus. Nós não vamos viver aquilo que é o padrão dos céus na terra. Nós não vamos entender a vontade de Deus. Nós não vamos andar como sábios. Nós estaremos andando como nécios, como tolos. Estaremos de forma insensata vivendo um ministério que na verdade é muito mais uma ilusão do que realidade cristã. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque eu não vou me sujeitar apenas porque eu sou uma pessoa inocente, porque eu sou uma pessoa boba, porque eu sou uma pessoa que é facilmente enganada por outro. Não, vou me sujeitar de forma racional e de maneira inteligente. Por quê? Porque eu temo a Cristo. Porque Ele é o meu Senhor. Porque eu o respeito, porque eu o honro, porque a minha vida está escondida nele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, então por causa disso, eu vou expressar aquilo que Ele quer que eu expresse. Vou manifestar a vontade de Deus. Essa sujeição é uma sujeição que deve ser pensada, avaliada, buscada. Não por meios acadêmicos, mas por meios espirituais, por meio de oração, por meio de leitura, por meio de meditação na palavra, de momentos com Deus, onde Ele vai te ensinar o quanto isso é importante, porque certamente, na medida que você desenvolve o seu relacionamento com Deus, este relacionamento vai ser parâmetro para você se relacionar com as pessoas. Porque assim como Deus nos ama, nós temos que amar. Assim como Deus nos perdoa, nós temos que perdoar. Ou seja, tudo aquilo que eu fui favorecido por Deus, eu tenho que dar. Esses são os parâmetros de Deus para relacionamentos. Por isso ele diz, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Amém? E do verso 22 em diante, entra no contexto do casamento que Paulo utiliza, não apenas para ensinar para casais, mas muito mais do que isso, ele nos ensina princípios fundamentais da nossa vida com Deus. E da maneira como a gente precisa entender a relação com Deus e manifestar isso por meio da relação com as pessoas. Ele começa falando com as mulheres. E não por acaso ele fala com as mulheres. Ele fala com as mulheres Porque nesse contexto, as mulheres que estão sendo ensinadas aqui por meio dessa epístola, é a igreja, toda a igreja. As mulheres aqui, é você mulher, é você irmã, as mulheres aqui é você irmão também, amém? Fala amém bem grosso aí, quero ver. Fala assim, porque eu sou noiva de Cristo. Amém? Lembre-se que no finalzinho lá, penúltimo verso desse capítulo, está escrito assim, mas, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, tudo que nós entendemos nessa ótica aqui, deve ser também e principalmente entendido por meio da relação com Deus, de Cristo e a igreja. Então, quando ele começa falando com as mulheres, ele fala com todos nós aqui. Mas, eu vou falar um pouquinho do casamento, para a gente entender como funciona a nossa vida com Deus. Primeiro ele fala assim, vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Aí depois ele fala assim, porque também Cristo é o cabeça da igreja. Então aqui, mulher e igreja têm o mesmo lado desse paralelo. Está ali, junto, como apenas uma revelação. E quando fala para as mulheres, estejam, sim, submissas aos seus maridos, essa sujeição não é uma sujeição como o mundo ensina, como as feministas têm terror dessa palavra, sujeição, né? O mundo está totalmente desequilibrado, e por conta desse desequilíbrio em relação aos princípios de Deus, surgem movimentos extremos. O feminismo é um deles. O feminismo surge por quê? Por que mulheres odeiam homens? Por que mulheres fazem passeatas, tiram as roupas, fazem protestos contra o machismo, contra o que a sociedade tem vivido, empregado nesses tempos todos? Porque o homem não tem assumido o seu papel. A figura masculina não tem assumido o seu papel, nem dentro de casa e nem na sociedade. Por quê? Porque não há relacionamento da humanidade com Deus. A igreja tem sido omissa em muitos aspectos, mas em geral, em linhas gerais, o mundo todo, ele representa uma disfunção da masculinidade, que deveria refletir o cuidado de Deus e não a opressão de um ditador, manipulador e dominador. Então as mulheres que surgem com uma mentalidade feminista, elas estão reagindo perante a uma falta de princípios de Deus dentro da família e dentro da sociedade. Os relacionamentos são tortos, desequilibrados, opressores de fato, como são em muitos aspectos. E essas visões extremas, ideologias extremas surgem para combater isso. E vai virar uma guerra e vai viver sempre nessa guerra se o padrão de Deus não for colocado. Então nesse contexto, as mulheres que entendem e podem enxergar todo esse desequilíbrio no mundo, elas precisam, de uma forma muito forte, muito profunda dentro dos seus corações, deletar o que o mundo prega, deletar o que o mundo diz, e olhar para a palavra de Deus e falar, Deus, o que, que o Senhor quer de mim como mulher? E a Bíblia vai falar para você, esteja submissa ao seu marido. Sim, Deus, então, tudo que ele falar, eu vou obedecer. Tudo que ele falar, eu não vou reclamar. Eu não vou falar nada contra. Eu vou falar tudo que ele quer que eu fale. Vou ser uma pessoa completamente cega. Não, não é isso. Sujeição não é isso. Não é essa sujeição. A sujeição é, de fato, o reconhecimento que Deus estabeleceu uma pessoa dentro de casa como cabeça, como autoridade. Por que Deus faz isso? Porque a forma de Deus fazer, ele trabalha sempre com uma cabeça. Você já viu algum bichinho com duas cabeças? Nem minhoca, viu? Minhoca é a cabeça de um lado. Do outro sai terra. Nenhum bicho tem duas cabeças, a não ser alguma, sei lá, alguma aberração, né? Tem umas aberrações aí, tartaruga de duas cabeças, enfim. Tem umas coisas que acontecem, cobra de duas cabeças. Eu já vi fotos assim, mas assim, não é regra. São raríssimas exceções. O padrão de Deus é uma cabeça. Nós não temos dois Cristos, temos um Cristo. Um Jesus, um Filho de Deus que morreu por nós. Ele é a nossa única cabeça. Nós somos igreja, temos que olhar para Ele. Amém? Então, mulheres, quando nós Lemos essa palavra. E quando você entende o que Deus está propondo dentro do caminho da sujeição, você precisa entender o seguinte: esta sujeição nem de perto é opressão para a tua vida. Nem de perto. Como é que a gente pode entender essa sujeição? Quando nós avançamos no texto e vemos o que Deus pede para aquele pelo qual você precisa estar submissa. E ele diz para essa pessoa, para o homem, que é o cabeça, que é a autoridade, que por conta dessa autoridade tem feito um monte de exageros, e manipulações, e violências, e assassinatos, e abusos, sejam eles físicos, ou psicológicos, ou emocionais. O homem que tem errado, ele erra porque ele não conhece isso daqui, porque a Bíblia manda os maridos amarem as suas esposas. Mas não apenas amar de paixão, daquela manifestação do eros, né, do amor físico. Não. Ele pede para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Tem noção de que tipo de amor é esse? Você tem noção do que Deus está pedindo para os maridos, para os homens? Ele está dizendo para os homens: você tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Olha só a grande responsabilidade que um homem tem dentro de casa. Infelizmente, muitos homens têm abrido mão, têm deixado de lado o seu papel e não têm sido sacerdote da sua casa, não têm sido cabeça na sua casa, não têm sido responsável por buscar em Deus, em Cristo, os princípios, as direções e a vontade de Deus para suas famílias. A gente sabe disso. Mas essa não é a vontade de Deus. E todo o desequilíbrio dentro da família, todo o desequilíbrio dentro dos relacionamentos familiares, acontecem em função disso. Ontem ainda estava ouvindo o rádio, estava entrevistando uma mulher que lançou um livro, não sei exatamente quem é. É uma atriz, não sei exatamente quem é. Mas eu estava trocando as estações e me chamou a atenção quando ela falou a respeito, ela falou uma frase, ela falou assim: porque eu via como meu pai tratava minha mãe, por isso eu me revoltei. Aí eu parei ali e comecei a ouvir. Uma mulher completamente revoltada, que não aceitava nada da sociedade por conta da maneira pela qual o pai dela tratou a mãe. Ela via aquilo e ela falou: eu não quero ser igual à minha mãe. Por quê? Porque um homem que deveria amar, proteger, deveria ser o cabeça, deveria ser aquele que, a Bíblia aqui a gente pode entender de uma forma resumida, ele deveria amar, deveria cuidar, deveria se entregar, deveria santificar, deveria purificar a sua esposa. Porque foi isso que Jesus fez com a igreja. Esse é o papel do homem em casa. E tudo isso, sabe o que é? Na verdade, sujeição também. Ah, mas espera aí, a Bíblia está falando para a mulher ser sujeita? Se o homem tem que fazer isso daqui, ele também está sendo sujeito a Deus, mas também à esposa. Porque o texto aqui, ele não tira a responsabilidade de nenhum homem de se sujeitar também à sua esposa. Porque a Bíblia diz aqui no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então eu também tenho que me sujeitar como homem. E a mulher tem que se sujeitar como mulher. E cada um tem que fazer o seu papel. E quando esses papéis estão bem equilibrados, quando o homem ama, protege, cuida, purifica, ensina, edifica a sua casa, a mulher, ela olhando para isso, ela vai ter o quê? Proteção. Porque estar debaixo de autoridade, na verdade, quando a autoridade está bem estabelecida, em um contexto de ser uma autoridade sadia, quem está debaixo está protegido. Nós, todos aqui, somos protegidos, guardados, temos garantias, promessas de Jesus na nossa vida, ou não? Ele nos deu tudo isso. Todos nós aqui, igreja, noiva de Cristo, estamos debaixo da autoridade de Cristo, do cuidado de Cristo. E não é bom para nós isso? É ótimo. É ótimo estar debaixo da mão de Deus. É ótimo ser cuidado por Deus. Tem coisa melhor de ter garantia de existência eterna na presença dele? Não tem coisa melhor. Então nós gostamos desse contexto de sermos cuidados e abençoados por Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas isso só é viável por meio da submissão ao senhorio de Cristo. Caso contrário, isso não acontece. Caso contrário, isso é uma utopia. É algo ilusório. Eu vou achar que ele é meu senhor, eu vou viver uma vida enganado, iludido por essa afirmação, porque na prática não corresponde com a realidade. Mas se nós sujeitamos primeiramente a Deus, se nós estamos ouvindo a Deus, se procuramos ter uma vida sábia, sensata, buscando entender a vontade de Deus, significa que eu estou honrando a Deus, eu estou sujeito a Deus. Como igreja, isso é maravilhoso, e pode acontecer dentro do casamento também. O casamento é apenas um exemplo que Paulo usa para refletir essa verdade espiritual, de amor, de entrega que Cristo fez pela igreja, e da honra, da reverência, da adoração, da gratidão que a igreja tem para com Cristo. E se nós entendermos esses dois papéis, muitas coisas podem ser alinhadas nas nossas vidas. A princípio, naqueles que são casados, mas também em qualquer nível de relacionamento que nós tenhamos aqui na igreja. Qualquer nível. Se eu entender isso, a minha relação com o meu líder é fácil. Vou me sujeitar tranquilamente, porque eu sei que Deus colocou aquela pessoa. Ah, mas é uma pessoa difícil. É uma pessoa que de repente eu não me encaixei totalmente, né, com a personalidade. Não tem problema, sujeite-se. Porque a Bíblia fala isso, sujeite-se. Ah, mas tem uma pessoa na minha célula que eu não sei, não me dou muito bem com ela. Sujeite-se. Sujeite-se no temor de Cristo. Não tem dificuldade de relacionamento que pode não acontecer, ou pode ser inviabilizado, se nós olharmos para esse verso aqui, 21, e diz para nós, sujeite-se um ao outro, no temor de Cristo. A figura do casamento, ela traz para nós, uma, digamos que uma palavra que tem dois aspectos opostos, que nos dá garantia de vivermos como família, vivermos bem como casal. Mas por outro lado também, quando a gente não se sujeita, a gente está vivendo sim a insensatez diante de Deus. E a responsabilidade é de ambos, não é de um só, de ambos. É uma grande responsabilidade. E a sujeição, ela aponta para estar debaixo de cuidado e de cooperar com o propósito de Deus, não o nosso. Como eu falei agora há pouco, nós esbarramos muito na nossa vontade. E a gente não quer se sujeitar a ninguém, porque a nossa vontade ainda reina. Mas quando nós entendemos que Deus tem uma vontade, que é uma vontade superior, que é o seu propósito até para a nossa existência, e nós nos entregamos a este propósito, quem for que estiver no nosso caminho, ao longo da nossa vida, que nós tivermos que nos sujeitar, nós vamos fazer isso. Porque eu vou entender o propósito de Deus. Não vai ter dificuldade em relação a isso. E lá no verso 31, aliás, no verso 29, vamos ler do 29 em diante, quando ele ainda está expandindo a responsabilidade do homem dentro do seu casamento, ele fala assim, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes nutre e preza por ela, como também Cristo a igreja, e ele fala assim no verso 30, porque somos membros do seu corpo. Então, quando Jesus cuida dele mesmo, ele está cuidando de quem? De cada um de nós. Então, o que esse texto nos revela é que a vontade de Deus, que é aquela que nós devemos buscar, que a gente leu lá no verso 17, a vontade de Deus, na verdade, está em cuidar de você. Está no teu bem. Está em nutrir você, em cuidar de você. cuidar muito bem. Então, se nós somos membros do corpo, esse cuidado vem sobre a nossa vida. E aí no verso 31 ele fala assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa questão da unidade dentro do casamento, unidade de propósito, cumplicidade, vejo que é a chave, né, para a grande solução de muitos problemas, né, que um casal pode enfrentar. Mas acima de tudo, fala de unidade de propósito. E se nós entendermos o que Paulo diz logo em seguida, quando ele fala assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro, ou eu falo em referência a Cristo e à igreja, diz respeito a Cristo e à igreja, esse relacionamento, ele estava dizendo o seguinte: olha, o que nós precisamos entender é que a vontade de Deus, ela precisa ser a nossa vontade. Ou seja, existe a necessidade de haver uma convergência da nossa vontade com a vontade de Deus em uma vontade apenas. E para que seja uma vontade apenas, alguém precisa ceder. Alguém precisa se sujeitar. Você acha que Deus vai se sujeitar a nós? Aos nossos desejos e vontades? Eu pergunto, será que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus é melhor para nós? A Bíblia diz em Isaías que seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus planos são mais altos do que os nossos planos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Então, é evidente que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E se nós queremos o melhor para a nossa vida, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nos sujeitar à sua vontade. E sermos um corpo com Ele, em termos de propósito, de caminho, de direção de vida. Esse é o mistério que todos nós precisamos descobrir diariamente. Como eu disse para vocês, não é algo que vai acontecer no estalar de dedos. Não é algo que vai acontecer num culto apenas. Isso é fruto de um processo sistemático chamado relacionamento e sujeição. Quando nós entendemos isso, nos sujeitamos a Deus. Mas muito mais do que isso, nos sujeitamos uns aos outros. Dentro do equilíbrio da palavra. Estou dizendo para você, não é porque você seja um bobo das pessoas. Porque a Bíblia também ensina que nós precisamos ser simples como uma pomba, mas ao mesmo tempo prudentes ou astutos como uma serpente. Significa que eu não posso ser pombo o tempo todo e nem serpente o tempo todo. Eu tenho que ter prudência e simplicidade. Eu preciso saber exatamente o que eu preciso fazer, conhecendo a vontade de Deus em cada situação. Porque tem muita gente que se diz piedosa, que no momento onde ela faz tudo para alguém, ela está fazendo aquilo fora da vontade de Deus, porque ela está fazendo por emoção, não por vontade de Deus. Então é necessário que nós, em tudo, como eu falei, usando o exemplo agora há pouco, coloquemos uma lupa, para entendermos, pelo prisma da vontade de Deus, tudo o que Ele está pedindo para que nós façamos, ou falemos, ou enfim, sigamos a sua vontade. Então nós precisamos sujeitar a Deus, uns aos outros. E nós precisamos olhar até para o casamento, e entender no casamento o que Deus Ele quer revelar a respeito da relação de Cristo com a igreja. E se nós entendermos isso, eu digo para vocês, amados, eu sei que nós estamos em muitas pessoas aqui, provavelmente você chegou aqui talvez até brigado com a tua esposa, chateado com a tua esposa, você, mulher, chateado com seu marido. Mas isso só está acontecendo porque ou ambos ou um de vocês não entendeu a proposta de Deus para a vida de vocês. Não entendeu a vontade de Deus para vocês, como marido ou como mulher. E a gente precisa entender isso. Se nós entendemos isso, de uma forma muito drástica, os problemas eles diminuem. As discussões começam a sumir, desaparecer. Os problemas que eram gravíssimos, que aquelas coisinhas que surgiam, que geravam discussões, começam simplesmente a dar lugar a perdão, a amor, a sujeição, a ceder, a entender, a amar. Porque o amor é a base do relacionamento. não apenas no casal. Mas e os problemas que existem de repente na igreja, em termos de relacionamento? Mesma coisa. Sujeite-se no temor de Cristo. Nós temos tudo para vencermos essas dificuldades em termos de relacionamento, porque Deus, ele traz esses ensinamentos, esses princípios para nós, de maneira que a gente pode, de fato, se sujeitar a Ele em primeiro lugar, uns aos outros, e viver o plano e o propósito dEle para a nossa vida. Amém? E se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, se você crê que Deus tem um plano para você, se Deus tem um chamado para a tua vida, eu digo para você que isso aqui é fundamental para que você cumpra este plano e esse propósito na tua vida. Amém? Isso em relação a Deus, sendo imitadores de Deus e nos sujeitando uns aos outros no amor e também no temor de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Sei que pode parecer algo simples, mas é algo fundamental para a nossa vida, fundamental para o nosso ministério. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui. A ceia do Senhor, ela fala justamente de como o corpo de Cristo foi partido. E aí os paradoxos proféticos da palavra mostram de fato que esse partir do corpo de Cristo justamente é o que nos traz unidade. Justamente é aquilo que nos traz liga entre nós. A ceia fala de um pacto, de uma aliança, do corpo que foi partido justamente para que este corpo não seja partido. Jesus, diz a palavra de Deus, ele levou as nossas dores. Ele levou as nossas maldições. Então tudo aquilo que traz ruptura na igreja, afastando pessoas, quebrando relacionamentos, foi justamente levada por Jesus, e o corpo dele foi dilacerado justamente para que isso não acontecesse. Por isso que quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, de uma forma muito precisa, ele diz que qualquer pessoa que comer ou beber do cálice e do pão de forma indigna, insensata, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem muito a ver com aquilo que nós lemos lá, quando ele diz assim: diligentemente, prudentemente. Nós temos que olhar com prudência para tudo isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós que estão fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperem uns pelos outros. Paulo está falando sobre unidade. Ele está falando sobre discernir o corpo. E se nós entendermos aqui o que a Bíblia diz, logo no capítulo seguinte, no capítulo 12, quando ele começa falando do corpo, ainda no verso 12 ele fala assim: porque assim como o corpo todo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, também assim é Cristo. Ele está falando o seguinte: Jesus, embora na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu, dividiu. Ele estava fazendo aquilo profeticamente, dizendo: eu vou passar por isso para que vocês não tenham que passar. Eu estou levando isso na cruz para que vocês não precisem viver essa dificuldade. E nós muitas vezes somos teimosos, e por não nos sujeitarmos a Deus, por não nos sujeitarmos uns aos outros, nós temos dificuldade com isso, e por causa disso, nós teremos momentos como o dia de hoje, que a gente vai comer e beber para a nossa condenação. E aí, é fraqueza, é enfermidade, e é morte que está no nosso meio, por causa de não discernirmos o corpo, de não entendermos que todo corpo é um. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus ou gregos, escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Depois ele fala: se o pé falar, né, porque não sou mão, não sou do corpo, não vai deixar de ser o corpo. E ele traz esse exemplo aqui, e no verso 25, ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. E no verso 27, ora, todos vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. Amém? Palavra de Deus para nós. Como que o corpo vai se mover? Em unidade, em conexão. Como o corpo vai funcionar? Em unidade, em conexão. Não tem como a gente se separar. E todas as vezes que nós não entendemos a vontade de Deus para vivermos o padrão de igreja, nós vamos trazer ruptura, separações, facções, idealismos ou ideologias, filosofias dentro da igreja, ideais individuais ou partidários que não cabem no reino de Deus, não cabem no reino de Deus. Por isso eu tenho feito uma campanha falando com muita gente: para de seguir esses caras que na internet se intitulam os defensores da fé e da palavra. Cuidado com esses caras, porque eles pregam muito mais divisão do que palavra de Deus. Eles acusam e criticam tantos irmãos que podem até estar equivocados na sua forma de servir a Deus, mas não cabe a estes falar ou fazer o que estão fazendo. Porque se amassem, não fariam isso. Não amam, querem tomar princípios como leis de coisas menores, e tropeçam justamente na lei do amor, que é a mais fundamental de todas. Porque um dia nós estaremos diante de Deus, e a grande questão é: como você tratou as pessoas? Como você se sujeitou aos seus irmãos? Porque na mesma medida que você mediu, você será medido. Então, para que eu vou entrar nesses debates, nessas acusações e críticas? Se alguém está fazendo, meu amado, deixa ele fazer, vai se ver com Deus, não é com você nem comigo. A gente não tem nada que ser juiz de ninguém, amém? Pelo contrário, nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos amar, nós precisamos ser corpo de Cristo. Pode ser que uma parte do corpo não está funcionando bem, pode ser que uma parte do corpo esteja doente, pode ser que até que uma parte do corpo se intitule a mais importante. Não tem problema, sujeite-se. Seja simples, mas ao mesmo tempo seja astuto. Porque a gente faz isso não porque a gente é bobo. Nós fazemos isso porque nós somos, na verdade, muito inteligentes na fé. Porque fazendo isso, eu estou obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e pela vontade de Deus vem galardão para mim e para você. Amém? Então, discernir o corpo é entender o que é isso aqui, ó, esse ajuntamento de pessoas. É amar cada um, cada uma que está aqui. Servir, se entregar, se sujeitar. Que seja esse, ou seja essa, né, a nossa mentalidade dentro dos relacionamentos da igreja, para que a gente possa vencer, para que a gente possa prevalecer, E acima de tudo, para que a gente possa cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu queria fazer uma oração com vocês. Eu queria orar nesse sentido. Para que se há algum tipo de reserva no teu coração em relação a alguém, coloque-se diante de Deus agora e libere perdão se for o caso. Peça perdão se for o caso. Tem muita gente que quando ouve de fato a voz do Espírito Santo, mesmo que está certo, ele vai lá e pede perdão. Porque mais importante para ele não é quem tem razão. Mais importante para ele é cumprir a vontade de Deus. Mas eu queria orar para que Deus ele nos mostrasse, não apenas os erros que nós temos cometido, mas principalmente, qual é o plano que Ele está propondo para nós vivermos. Talvez a gente não conseguiu entender algumas coisas ainda. Talvez a gente ainda tenha reservas com pessoas, ou talvez podemos ainda no futuro termos dificuldades com pessoas que a gente nem conheça ainda. Mas que o Espírito Santo plante essa semente no teu coração, de maneira que você possa servir, se submeter a quem Deus quer que você se submeta, para que você possa servir obedecendo a Deus, na essência de Deus, na natureza de Deus. Amém? Então feche seus olhos, comece a apresentar a tua vida a Deus agora. Fala: Deus, cumpre em mim a sua vontade, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a dobrarmos a nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a subjugarmos nossas vontades que muitas vezes estão em desconformidade com a Tua vontade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa justiça própria, que a Tua palavra chama de trapo imundo, de trapo de imundícia. Ajuda-nos, Senhor, a nós não termos uma imagem de nós mesmos além do que convém, acima do que convém, mas que possamos considerar uns aos outros maiores do que nós, porque nós, Senhor, sabemos que todas as pessoas, elas são alvo do Teu amor e do sacrifício da cruz. Quem somos nós, Senhor, para julgarmos? Quem somos nós, Senhor, para criticarmos? Quem somos nós, Senhor, para lançarmos alguma palavra de acusação? Muda o nosso coração, Senhor. Nós nos arrependemos diante do Senhor de termos agido assim para com pessoas dentro ou fora da igreja. Senhor, nos ajuda a amar, nos ajuda a entender, nos ajuda, Senhor, a enxergar qual é a Tua vontade nesse contexto. Senhor, revela-nos o quanto que uma vida humana é importante para o Senhor, quanto que uma alma é importante para o Senhor. Para que nós, Senhor, não caiamos no erro do julgamento, de tomarmos a cadeira de juiz, porque só há um juiz, é o Senhor. Isso não é, Senhor, de forma alguma, tarefa nossa, de julgarmos. Muito pelo contrário, todos nós aqui somos réus. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, tirou a condenação que estava sobre nós. Por favor Teu, Senhor, por decisão Tua, por amor do Senhor, que isso aconteceu. Não foi pelos nossos méritos, não foi pela nossa busca, não foi, Senhor, porque nós mudamos, foi porque o Senhor decidiu. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a examinarmos a nós mesmos, nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti, e sermos imitadores do Senhor como filhos amados. Nos ajuda, Senhor, a andarmos em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Nos ajuda, Senhor, a andarmos não como nécios, mas como sábios. Nos ajuda, Senhor, a não sermos insensatos, mas entendermos qual é a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sujeitarmos a Ti a nossa vida, e sujeitarmos aqui entre nós, uns aos outros, no temor de Cristo, sabendo que Jesus nos deixou indisculpáveis, porque Ele foi até as últimas consequências para nos servir. Por isso, ó Deus, nos ajuda. Por isso, ó Deus, nos ajuda e muda o nosso coração. Se você quer, meu amado, apresente-se a Deus com um voto hoje de buscar mais a presença dEle. Faça a sua oração, fala: Deus, eu quero. Me ajuda, Senhor, a cada momento da minha vida, eu buscar a sua vontade, entender qual é o teu querer e anular meu senso de justiça perante o seu senso de justiça, porque a tua justiça me salvou e eu não posso julgar ninguém. Espírito Santo de Deus, toca na igreja agora, Senhor, eu te peço, e traz, Senhor, peso sobre esta verdade, traz, Senhor, peso sobre esta revelação, traz, Senhor, peso sobre este pedido, esta direção que o teu Espírito traz para nós por meio da tua palavra. Traz este peso, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos amar a ti e amar os irmãos, para que possamos viver a tua vontade plenamente, ó Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque ele não pode amar a Deus a quem não vê e odiar o irmão a quem ele vê. Isso é insensatez. Nós não queremos viver assim. Nós não queremos viver assim. Nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não amemos-nos de palavra, nem de boca apenas, mas por obras e em verdade. Que o mandamento de Deus é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros. Amém? 1 João 4, verso 7 diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Que esse amor nos conduza, nos guie em todas as atitudes e em todos os relacionamentos, para que a gente possa viver sujeitando a nossa vida uns aos outros. Amém?